ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. Terça-feira, 3 de junho de 2025. São 18 horas no horário de Brasília. Começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar com a gente, mandar o seu recado, deixar a sua opinião. WhatsApp da Nacional, mensagem de texto, hein? Só mensagem de texto. 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. E a gente vai começar o programa falando de seleção brasileira, seleção masculina, já que o técnico Carlo Ancelotti deu pistas sobre uma possível escalação para encarar o Equador. Jogo que acontece na quinta-feira. O treino hoje foi no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians em São Paulo. A formação utilizada pelo italiano trazia 11 jogadores de linha e contava com Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, que é zagueiro do Lille, e Alexandro, lateral do Flamengo, Casemiro, Andreas Pereira, Andrei Santos e Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Vale lembrar que o Rafinha está suspenso, não encara o Equador. Zagueiro do Lille foi destaque aí na Ligue 1 nessa temporada. E uma das caras novas na convocação, Alexandro falou com a imprensa sobre diversos assuntos. Um deles foi o questionamento da torcida pelo fato de não fazer parte de um time de primeira linha na Europa.
Eu acho que é super normal, não é a primeira vez que acontece isso, né? Mas eu acho que o mais importante é eu me conhecer e saber tudo que eu passei, me dediquei para chegar aqui na seleção. E no fundo também todo o staff que se reuniu para selecionar os jogadores, conhece cada jogador. E eu acho que isso é o mais importante, porque as críticas vão estar aí. E nós temos que lidar com isso. E eu acredito que sabemos lidar, e eu mais ainda por tudo que passei. Então, para mim isso é super normal. E pronto, tenho que fazer o oposto, né? Que eles pensam que é errado, pronto, é um jogador de time pequeno, mas como eu falei, eu sei que eu sou capaz e tendo a minha oportunidade eu vou mostrar porque vim aqui.
Alexandro também falou sobre seu primeiro contato com o Carlo Ancelotti e o primeiro treinamento comandado pelo italiano.
Bom, eu pude conhecer ele ontem, né? Então observei um pouco, e o que eu vi, inclusive ontem dentro do treino, é um cara muito comunicativo, né? Tá sempre ali perguntando, querendo saber ou dando dicas, né? Então acho que isso é importante pra gente, pra fazer a gente evoluir, pra fazer a gente crescer e também pra levar toda a experiência que ele tem no mundo do futebol, as conquistas, pra gente levar pros próximos jogos e classificar e chegar na Copa do Mundo.
Um dos mais experientes do grupo, o zagueiro Marquinhos, foi mais um que falou sobre o técnico Carlo Ancelotti e também falou justamente sobre o trabalho a ser feito pelo italiano na seleção brasileira.
Primeiramente, é muito importante aqui na seleção brasileira, né, a gente ter esse ambiente, né, confortável, né, os jogadores tranquilos assim para conseguir chegar, jogadores novos. Mas também é de tamanha importância, né, a gente ter essa ideia clara do que ele vai querer pra gente. Né, eu tive apenas uma reunião com ele, já deu para ver bem assim o que a gente vai fazer, e com certeza com o passar dos treinos, com o passar dos dias, a gente vai conversando, a gente vai vendo mais. Com o passar dos jogos também, com certeza ele vai corrigindo muitas coisas que ele vai querer. Né, e sabendo aquilo que ele tem na mão, conseguindo ter um ambiente bom assim, e com certeza ele vai ter muita tranquilidade para colocar esse trabalho tático, né, dele em prática, e com o passar do tempo a gente vai sempre com a experiência dele, a gente vai ir melhorando a cada dia, melhorando a cada treino, a cada jogo, né, até chegar ao patamar que a gente realmente quer para estar pronto para uma competição com uma eliminatórias, uma Copa do Mundo, né, e Copa América depois que vem, né. Então acho que esse será o objetivo, manter um grupo bem, entender o grupo que ele tem, né, e depois taticamente evoluindo com os treinos, com os jogos.
Lembrando que a Nacional transmite Equador e Brasil nessa quinta-feira a partir das 8 da noite, logo depois da Voz do Brasil. Eu tô com a Brenda Balbi aqui no estúdio da Rádio Nacional, são 6h05 da noite, Brenda. Vou repetir aqui os jogadores que o Ancelotti colocou nessa primeira formação, uma formação com 11 jogadores de linha, ou seja, alguém aqui vai sair. Mas Wanderson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, zagueiro do Lille, e o Alexandro, lateral do Flamengo. Talvez saia o Wanderson ou o Danilo, um dos dois. E aí do meio pra frente, creio que seja essa a formação. Com Casimiro, Andreas Pereira, Andrei Santos e na frente Estevão, Vini Júnior e Richarlison. O que você acha aí dessa formação escolhida pelo Ancelotti? Boa noite, Brenda.
E aí, André, tudo bem? Boa noite pra você e pra todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Olha, eu acho essa escalação interessante, principalmente do meio pra frente, André. Eu acho que o nosso meio pra frente vem com uma galera aí mais jovem, né? Não que muitos desses já não estivessem antes, mas volta ali o Richarlison, acho que é uma peça interessante pra jogar junto com o Vini Júnior. Tem também o Estevão, né? Um menino que tá indo lá pra fora, mas que aqui já tem aí uma... É uma promessa, né? Uma promessa barra presente e realidade, né? Porque já é um jogador que aqui no Brasil se destacou muito, não à toa tá indo lá pra fora pra tentar o protagonismo mundial. Então tê-lo na seleção também pode ser um excelente momento. Tem a volta do Andrei Santos, que também é um jogador muito jovem.
E foi um dos melhores jogadores da Ligue 1. Fora o PSG e tal.
Não, e fora também a passagem dele por seleções de base, que foi
também
muito
ajuda.
Importante, né? O que faz ali o jogador ter um pouquinho
ele
mais de
casca. Jogou muito no Strasbourg nessa temporada, muito.
Então, assim, eu acho super interessante, eu acho que o Ancelotti, ele já tem aí um entendimento do que pode ser a seleção brasileira. Esse jogo vai dizer muita coisa, mas assim, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de paciência também. Não vai ser em um jogo que a gente já vai ver uma mudança extraordinária, até porque nem teve tempo para treinar para isso, né? Para já imprimir um esquema tático e etc. Modos Ancelotti, mas eu gostei dessa possível escalação da seleção brasileira. Eu acho que traz ali uma mescla de jogadores mais experientes, que é o caso do Casemiro, com jogadores mais novos, que são esses meninos que eu falei, e eu acho que pode dar muito certo sim, André.
Eu tô vendo praticamente todo mundo adorando a formação escolhida pelo Ancelotti, os jogadores, enfim, aceitação muito grande. A pergunta que eu te faço é, se o técnico fosse o Dorival Júnior ou o Fernando Diniz e a formação fosse essa, as pessoas teriam... o mesmo olhar, Brenda Bauer?
Acho que não, André.
É mais o treinador, né? Não é pelos jogadores.
A gente precisa ser sincero também, né? Acho que não.
Se o Dorival Júnior escala o Alexandro, zagueiro do Lille, que aqui no Brasil praticamente ninguém conhece, o que as pessoas iam falar? Que é jogador de empresário, que é isso, que é aquilo. Como foi o Ancelotti, tá aí, tá balizado.
Sim. É isso, não tem muito o que fazer, né? Infelizmente ou felizmente, é assim que funciona o futebol. O brasileiro, ele tem muito aquela síndrome de achar que tudo que vem de fora é mais importante ou melhor. Mas nesse caso, eu acho que toda a carreira do Ancelotti banca toda e qualquer escolha que ele fizer.
Eu também acho. O que não significa que vai dar certo.
Exatamente. Né? Mas eu acho que vale a pena a gente dar um voto de confiança para essa seleção comandada, né, por um treinador com tanta bagagem.
Vamos torcer para que funcione tudo bem. Uma vitória pode colocar o Brasil na próxima edição da Copa do Mundo. São 6h09.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Remo Costal seria realizado no Rio de Janeiro em outubro deste ano. Mas a nova gestão da Confederação Brasileira de Remo, que assumiu em abril, encaminhou um pedido de cancelamento. Segundo a avaliação da nova gestão, o custo gira em torno de R$8 milhões e a entidade não tem como arcar com este valor. A World Rowing lamentou o fato, dizendo que muitos parceiros já procuravam por acomodações para o torneio. A entidade tentará encontrar rápido uma nova sede. O Remo Costal fará parte do Programa Olímpico de Los Angeles 2028, pela primeira vez, e estará nos Jogos da Juventude em Dakar, no ano que vem. De 9 a 23 de agosto, a cidade de Assunção, no Paraguai, será a sede dos segundos Jogos Pan-Americanos Júnior. A Confederação Brasileira de Atletismo convocou 53 atletas para a competição, 24 mulheres e 29 homens. 41 países estarão presentes por busca de bons resultados e medalhas. Os jogos valem vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027. Para a convocação, a base foi o ranking pan-americano da World Athletics, que considerou os resultados de 1º de janeiro de 2024 a 27 de abril deste ano.
Valeu, Wagner Gomes. E teve chuva de medalhas para o Brasil no Pan-Americano de Ginástica Rítmica. Quem conta tudo para a gente é o Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha, o Brasil fez bonito na disputa do Pan-Americano de Ginástica Rítmica Sênior em Assunção, capital do Paraguai. O conjunto formado por Júlia Curunzi, Keila Santos, Lavínia Silvério, Maria Fernanda Moraes, Mariane Giovacchini e Rayane Brum conquistou o ouro na prova geral ao som de Evidências de Chitãozinho e Chororó. Bárbara Domingos, finalista olímpica em Paris 2024, levou a prata e Giovana Santos levou o bronze no individual geral. O desempenho das duas fez com que o time brasileiro já garantisse uma prata por equipes. Isso só no sábado. A chuva de medalhas continuou no domingo. O jovem conjunto do Brasil, formado por Júlia Beatriz Silva Curuntzi, Keila Vitória de Lima Souza, Lavínia Rocha Silvério, Maria Fernanda Lúcio Moraes e Mariane Giovacchini, terminou a competição com 100% de aproveitamento ao ganhar 2 ouros nas séries de simples com 5 fitas e mista, 3 bolas e 2 arcos. Além delas, Giovana Santos e Bárbara Domingos aumentaram ainda mais a coleção de medalhas para o Brasil. Babi Domingos ficou com o bronze no arco, a prata nas massas e na bola e o bronze na fita. Já a Giovana, a Jojo, levou a prata no arco e o bronze nas massas. Ao final da competição, a técnica Camila Ferezin comemorou bastante os resultados obtidos em Assunção.
A gente está muito feliz com essas 3 medalhas de ouro. Esse grupo 2 veio para ganhar experiência, um grupo jovem. E logo conseguiram receber essas 3 medalhas de ouro com notas altíssimas, então a gente fica bastante feliz com o trabalho que a gente vem fazendo em várias mãos, isso mostra a força da ginástica rítmica do nosso país.
Finalista em Paris 2024, Babi Domingos garantiu que o grupo brasileiro ainda pode evoluir bastante.
Oi pessoal, acabei de finalizar aqui no Campeonato Pan-Americano, sou muito feliz com o meu desenvolvimento dentro de quadro, crescimento também, eu saí dessa competição com um ganho muito positivo, muita coisa para evoluir ainda para o campeonato mundial. Tenho certeza que lá a gente vai chegar no nosso ápice. Estou muito feliz de poder ter participado das 4 finais e ter ganho 4 medalhas também nas finais. A gente sabe que a gente está um passinho de cada vez. Esse ano eu optei por começar um pouco mais tarde a minha preparação, mas a gente vai ver que em 2 competições eu consegui evoluir muito, então a gente tem muito a crescer ainda para o mundial. E queria agradecer a torcida de todo mundo, muito obrigada, de coração mesmo, um grande beijo.
E Giovana Santos afirma que está feliz pelos resultados e já projeta a participação no Mundial do Rio de Janeiro.
Oi pessoal, quem fala é Giovana Santos da Silva, finalizei mais um dia de competição, graças a Deus esse foi o último dia de competição, finais, consegui 4 finais, né? Consegui fazer 4 séries cravadas ontem e hoje e consegui 2 pratas e 2 bronzes, estou muito feliz com o meu desempenho, alcançamos a meta e agora treinar bastante rumo ao brasileiro, né? Que é semana que vem e se Deus quiser rumo também ao Campeonato Mundial que acontecerá no Brasil. Conto com a torcida de todos vocês. Um beijo, muito obrigada.
O Brasil fechou o Pan-Americano de Ginástica Rítmica no 2º lugar no quadro de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos. Foram 3 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Números que só aumentam a confiança da equipe para a disputa do Campeonato Mundial no Rio de Janeiro, que será disputado entre os dias 20 e 24 de agosto. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira. Valeu, meu amigo. São 6h14.
Copa Delas.
100% de aproveitamento para a seleção feminina na data FIFA. Mais uma vitória sobre o Japão. 2-1 ontem no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista. Uma grande partida, mais uma, né, da Dudinha, que foi a grande estrela da vitória de sexta-feira, mas dessa vez a Johnson do Corinthians, autora do gol da virada do Brasil, arrebentou. E após a partida, o técnico Arthur Elias valorizou a experiência diante do forte adversário. O treinador da seleção feminina também exaltou o poder de reação da equipe.
Olha, o saldo é extremamente positivo dessa convocação. 2 vitórias contra uma grande seleção, uma seleção que é muito difícil ser marcada, independente do conceito de marcação que você vai usar, da organização defensiva. O Japão é um time que cria oportunidades contra todas as seleções, né? Então a gente foi muito eficiente no primeiro jogo. A história do primeiro jogo foi totalmente diferente dessa, né? A gente abriu 3-0, agora a gente sai perdendo, né? Um primeiro tempo que o Japão teve mais chances do que nós, e não fomos muito bem, né? Assim como também não fomos muito bem na primeira fase, né? Falei isso para jogadores, foi, né, uma cobrança e orientação, né, no vestiário. A gente ainda volta logo depois disso e toma o gol. Então eu fico muito satisfeito pela consistência que a equipe tem demonstrado, tanto no aspecto tático de corrigir os problemas, quanto principalmente no aspecto psicológico, mental do jogo, né? Porque a gente conseguiu virar uma partida, né, com desgaste, e não só por essas questões, mas também pela qualidade do nosso grupo, né? Isso vem sendo recorrente, né, da gente fazer as trocas e as trocas serem eficientes. Eu acho que foi um grande segundo tempo. O segundo tempo fez a gente merecer a vitória, e duas vitórias contra o Japão, estou bem satisfeito.
Arthur Elias também falou sobre Dudinha e Johnson. O técnico do Brasil explicou como as duas têm se adaptado ao ambiente da seleção.
Bom, o processo de formação vai ser sempre no clube, mas elas já são jogadoras formadas, estão no profissional, sendo destaque, né, a Johnson do Corinthians, a Dudinha do São Paulo. Então, os dois times que chegaram à final recente da Supercopa, então, assim, dois dos melhores times do Brasil. Então, elas estão já formadas. O que a gente precisa fazer é deixar elas, né, leves, um ambiente que favoreça, que elas vejam que todo mundo está aqui para ajudá-las e orientá-las, né? Elas entenderem as diferenças que tem da parte tática da seleção para os clubes, que é realmente diferente. A seleção brasileira hoje joga de uma maneira muito diferente do que se vê, tanto no nível de seleções quanto de clubes. Então é um pouco difícil para elas, mas a partir do momento que a gente vai com todo esse comprometimento e apoio colocando para elas, elas sentem muito confortáveis, e é isso que elas têm demonstrado. Eu fiquei muito, muito feliz com os dois jogos da Dudinha e a Johnson também, né? Hoje com menos tempo e a qualidade na finalização, que é o que a gente também busca, né? Jogadoras com muita intensidade, entrega, que possam fazer o jogo da seleção e que a gente melhore na eficiência, né? E aí não tem idade, né?
Com certeza. E uma das imagens que marcou a partida de ontem foi a foto da rainha Marta com a Dudinha e com a Johnson, né? Uma de cada lado, assim, a Marta abraçada em ambas. E a autora do gol da vitória da seleção feminina, Johnson, falou sobre esse grande momento.
Ah, como já falei, né, agradecer a ele por acreditar no meu futebol, me subir logo assim pro profissional lá no Corinthians. A gente não teve muito contato porque eu tive uma temporada de lesões, e continuando trabalhando, ele vendo os meus jogos, claro, e acreditando no meu trabalho e me trazer para a seleção principal. Não tem explicação, muito feliz. Ela chama eu e a Dudinha ali, a mais nova do elenco, eu e a Dudinha. Fico muito feliz ela ter chamado a gente. E ela vai agradecer ela.
Seleção feminina volta a se reunir para o amistoso contra a França, já com a convocação para a Copa América. Com isso, Dudinha, Johnson e companhia voltam para defender seus clubes na reta final do Brasileirão Feminino. Ô Brenda, não tem como fugir, né? A Dudinha no jogo de sexta-feira, a Johnson no jogo de ontem. Importante a gente ver jovens promessas virando realidade com a camisa da seleção, né?
Exatamente, André, exatamente. Eu acho que assim, a gente tem uma geração muito jovem, né? Nas Olimpíadas a gente já teve um time muito novo, né? Com a faixa de idade ali muito abaixo, né? Se a gente pegasse a média, eu acho que dava no máximo 27 anos a média de idade da seleção brasileira.
É que não é tão baixa assim, né?
Ah, mas vamos combinar, porque a gente estava acostumado?
É, sim,
né?
Sim.
A gente passou por a gente fala sobre renovação há muito tempo.
Muito, muito.
Mas só agora que a gente, de fato, tá vendo essa renovação acontecendo,
né? Estão surgindo promessas.
Tanto,
né,
que, assim, a gente pega a Caroline, a Gio, a Angelina, são jogadoras que a gente já tá mais acostumado a ver na seleção brasileira, mas ainda assim são jovens de menos de 25 anos.
É.
Que, assim, já são realidade mundo afora, né? Angelina no Orlando Pride, a Caroline no Manchester City, a Gio no Atlético de Madrid. Então, assim, jovens de até 25 anos que já são a realidade da seleção brasileira, e os jovens talentos que estão despontando, né? Dudinha, Johnson. Então, assim, a gente vê uma seleção fortíssima se formando.
Pra Copa do Mundo.
Copa
e dá
do
tempo,
mundo.
Porque é 2025, a Copa é 2027, é o tempo de maturar essas garotas.
Com certeza.
Né?
E aí a gente tem esse time time por pelo menos mais dois ciclos olímpicos,
verdade,
né?
Verdade.
Então a gente pensa aí numa seleção muito forte sendo criada, com uma mentalidade muito vencedora, e principalmente destacando esse último jogo contra o Japão, como o Arthur Elias bem destacou. É uma seleção muito forte, a seleção japonesa. É uma seleção que trouxe muita dificuldade para a seleção brasileira, mas que, diferente de alguns anos atrás, quando a gente saía atrás no placar e não conseguia reverter o placar, a gente saiu atrás no placar e a gente conseguiu a virada. Ou seja, uma mentalidade completamente diferente dessa nova geração que tá vindo, né? Eu acho que, tirando um pouco aquele peso de precisar ganhar para então ter alguma coisa, o Arthur Elias e a comissão conseguem tirar esse peso dos ombros das jogadoras e falam assim: filha, teu objetivo, teu trabalho é jogar bola. Vai lá jogar, seja feliz. E aí a gente vai vendo as coisas acontecendo com muito mais naturalidade.
E acho legal também que os estádios escolhidos para que fossem realizados os amistosos entregaram gramados perfeitos.
Sim.
O estádio do Corinthians não é novidade, mas o do Bragantino, que é novo,
sim,
gramado maravilhoso.
Maravilhoso, e um CT também gigantesco, né? A nível de estrutura, a nível de qualidade e excelência mesmo.
Possível você que
mesmo,
sabe jogar,
né?
Jogar mal naqueles gramados.
Não tem como, não, né? Tem como. É bem difícil, pra você jogar mal, você tem que ser
ruim
de bola, filho, não adianta.
Exatamente. Bom, falando de Brasileirão, Botafogo e Ceará se enfrentam amanhã, 8 da noite, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 10ª rodada. No Glorioso, o clube vive a expectativa pela concretização das vendas de Igor Jesus, Cuiabano e Jair para o Nottingham Forest da Inglaterra. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, que sabe muito, a negociação deve custar cerca de 34 milhões de euros para os três, hein? Somando os três, o que eu acho até pouco. Diante da possível saída desses jogadores, o técnico Renato Paiva desconversou, mas admitiu que o Botafogo pode trazer reforços, não só visando o Mundial, como também a sequência da temporada.
Eu não sei, não tenho nenhuma confirmação dos meus diretores. Se isso acontecer, também é só mais um capítulo da minha vida. Porque no Del Valle foram 11, no Benfica foram outros tantos. E, portanto, é isto. É o nosso trabalho de potenciar os jogadores. Eles têm qualidade. O Igor, como ouvi dizer na última terça-feira, fez a melhor exibição com a camisa do Botafogo. Eu não sei se fez a melhor, mas fez de certeza uma das mais completas. Eu, pelo menos enquanto treinador, não me lembro de um jogador meu fazer uma exibição tão completa durante 90 minutos. Só que para ele fazer essa exibição, teve 10 heróis a trabalhar com ele, a permitir que ele fizesse essa exibição. E é isto que eu digo, é o coletivo que potencia o Igor, e depois potencia o Teles, e depois potencia o Marlon e o Gregor e por aí fora. Não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, de certeza que haverá substituições, de certeza que chegarão jogadores, de certeza que eu estarei outra vez aberto e preparado para fazer evoluir esses jogadores e trabalhar com eles. É a história da vida de um treinador, que se calhar há para aí 3 ou 4 treinadores no mundo que são só compradores e não são vendedores. Isso é aquela história de que, pronto, eu estou aqui tranquilo e é muito difícil que me venham buscar jogadores.
O Botafogo trabalha para trazer um substituto já para o Igor Jesus. É um bom nome, o Arthur Cabral, jogador que pertence ao Benfica. A negociação gira em torno de 15 milhões de euros. Seria uma boa reposição. Não sei se é a altura, mas um jogador com potencial para fazer o que o Jesus estava fazendo. Vale lembrar que o Arthur Cabral é ex-jogador do Ceará, que é o adversário do Botafogo amanhã. O Vozão vem de derrota em casa para o Galo, mas segue brigando ali na parte intermediária da tabela do Brasileirão. A novidade é o atacante Fernandinho, que passou por cirurgia no ombro e estava no departamento médico, está liberado para jogar. Sobre a partida de amanhã, o técnico Léo Condé ressalta que já vinha pensando no Botafogo. Ele lamentou a derrota para o Galo e citou o gramado sintético do estádio Nilton Santos.
Realmente é um jogo nosso atrasado, né, a se cumprir aí. A gente trabalhou pautado ao longo da semana com foco maior, com certeza, na equipe do Atlético, mas também já desenvolvemos algumas situações pensando no jogo do Botafogo, né? Um jogo que tem a característica diferente, né? Assim, a gente conseguiu jogar dois jogos no gramado com essa característica, que foi contra o Santos e o Palmeiras, e vamos pegar mais um jogo no gramado artificial. Então o jogo fica mais rápido, mais acelerado. E um jogo difícil, mais um grande adversário, uma equipe, né, atual campeão brasileiro, atual campeão da da Libertadores, mas o Ceará, até agora, eu acho que a gente lamenta muito o resultado hoje adverso, jogando em casa, diante do nosso torcedor, que veio em grande número e mais uma vez fez uma grande festa, mas a gente duelou contra um dos 5 elencos aí mais caros, né, do futebol brasileiro, e a gente duelou de igual para igual. Então a nossa expectativa contra o Botafogo é realmente de conseguir duelar bem com eles lá no Rio e tentar trazer um bom resultado.
É isso, né, Brenda? Botafogo embalado, o Ceará vem de derrota e é um jogo importante para fechar antes da Copa do Mundo de Clubes.
Com certeza. É, realmente o Ceará, ele não tá num momento muito bom no campeonato, né? O Botafogo, por sua vez, consegue superar o início do ano, que foi muito ruim, muito contestado ali pela torcida, principalmente pela saída, né, dos jogadores que ganharam a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e agora tendo aí também, né, a possibilidade de mais saídas. Mas o Botafogo, ele é mais sólido, muito mais sólido que o Ceará. Vai ser um jogo realmente difícil para o Ceará, no estádio Nilton Santos, e o Botafogo, por sua vez, não tem muito a ver com isso, né?
Nem
precisa
um pouco
ganhar e não está ligando muito para a situação do Ceará.
Agora, perdeu o Igor Jesus, eu imaginava que o Botafogo venderia só o Igor Jesus por 34 milhões de euros.
O que seria justo.
O que seria justo pelo que ele está jogando. Agora, ele coloca o Cuiabano, o Igor Jesus e o Jair. Não é uma venda muito baixa, não, por que eles são?
Eu acho. Principalmente por tudo que eles mostraram no grupo do Botafogo, né? Eu acho que, cara, é complicado, né? Porque parece que você meio que desmerece o jogador, né? Você bota ele num pacotão e vende,
ou
sabe?
Ou parece que você tá com um calo muito apertado aí, precisando muito de grana.
O que não é o caso, né?
Aparentemente não é o caso. Não seria. Até porque você já tá pensando em reposição, então talvez você só troque o dinheiro, né?
Sim. Esquisito. No mínimo, esquisito.
Eu também acho estranho pra caramba. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brenda.
Valeu, André.
E a gente vai fechar o programa homenageando um dos grandes locutores esportivos do rádio brasileiro, que passou aqui pela Rádio Nacional, o nosso grande Ayrton Rebelo, que faleceu hoje em Teresópolis aos 89 anos. Vamos ouvir um dos gols da vitória do Vasco sobre o Goitacás por 6-0 na Taça Guanabara de 1986. Descanse em paz, Ayrton Rebelo.
Como se o vento de um tufão.
Aí estou rebelo.
Sabe, Piquitito, vai. Tô na vida, meu filho. Castiga por aí. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Olha, Maurício, que estrago tá fazendo o Piquitito. Mais um pra cá, pra lá. E viu pra Roberto. Falta. Da Rafa comeu em cima do Mauricinho Iara. O Pachinho Infernal da Colina leva a torcida do Vasco à loucura. Passou por quase toda a defesa do Goitacás. Trouxe pro meio, sofreu a falta. Dali pro Dinamite, é pênalti, é quase na meia lua da grande área. Falta perigosíssima. O goleiro do Goitacás organizando a salvação de barreira. O Capérez até o momento, 5 homens na barreira. Capricha aqui na mídia que o placar não é seu 0-0. Correu, bateu, pé direito no canto, gol! Roberto Dinamite, toma a meta do Goitacás. Eram decorridos três cravadinhos no primeiro tempo. Roberto Dinamite, como ele sabe cobrar com categoria. Pé direito, encobriu a barreira, botou no canto esquerdo da meta do Gato Félix. Agora, no placar de São Januário, 1 para o Vasco, 0 para o Goitacás.